Não sei se você vai falar sobre isso, Liber, mas... Cara, essa história... Como é que é o nome dela? Pô, eu sempre lembro o nome dessa história, mas esqueci só agora, só de raiva.
24 horas?
Não. Daqui, peraí. É... 24 horas, é isso mesmo.
24 horas.
Cara, mas isso aqui tinha um outro nome, não é? Isso não tinha? Sempre foi 24 horas?
24... Sempre foi 24 horas. Pode ser que a gente confunda, porque ela tá ali estampada na fachada, né, da lanchonete, quando a gente entra. Daí ela dá um é. Pode dar um tilt, assim. Mas é 24 horas, cara. A matança mais bacana que tem na...
Cara, é punk. Ó, o Beto falando da coleção incendiária da Mino. Esse... Ah, aquele de ficção científica lá, tal, eu achei bem legal. É um resgate histórico e tal, é bem, bem bacana. Mas ao mesmo tempo é muito caro, né? A gente já falou sobre isso num vídeo uma vez, que levou a gente nunca mais receber nada da Mino.
Cara, o triste foi que é caro, mas o diabo que com o tempo, né, virou uma reclamação meio, sei lá, cara, tristemente falar que um gibi é caro hoje em dia, dane-se, né?
Não faz mais sentido, né?
Só... É isso que é triste, assim, cara. E são caros, mas acho que a gente tem que continuar batendo na tecla, né? Tudo caro. Mas puta que tristeza, né, cara? Que ter tanto quadrinho caro.
É, assim. Uma merda. E daí, pra continuar na Mino, o Lavagem do Chico é sensacional. É mesmo. Dá um medo.
E é terror.
É um terror.
É terror do bom.
Não tem?
É terror do bom. Eu pego aqui.
Porque dá um ruim, cara. Eu consigo no Lavagem, eu não sei o que o Chico faz exatamente, mas eu consigo escutar aquele pastor que fica na televisão, eu consigo escutar a voz do cara na TV.
Bicho, só a capa desse gibi já é do caralho.
Ah, nossa,
né?
tudo, cara. É sensacional.
Porra, velho.
É um...
Lavagem, bem lembrado, Lavagem.
É um dos melhores, cara. Do Chico, eu acho que é o melhor, cara.
Edição da Mino aqui, tá? E o engraçado é que ele fez um curta-metragem.
Ah, não sabia.
Tá ligado? Ele tinha feito um curta-metragem e ele fez adaptação em quadrinho. O Chico é artista multiplataformas, assim. O cara é foda.
Ó, o Luan tá falando que ler as obras do Lovecraft ajuda no entendimento do Providence. Eu não li o Lovecraft.
Eu tenho certeza.
Não gostei do Providence.
Tenho certeza que sim, cara.
É... Ó, o Luan explicando também que são três partes com o John Dee, começa com Os Passageiros. Era esse o nome que...
24 horas.
Esse é o nome. O Zé falando que terror é o preço que a gente paga. Justo. Tá foda mesmo.
Sim.
A esposa do Sobral falou que Lavagem é foda pra caralho, né? Bom pra cacete mesmo. Qual que é o próximo que você tem a dizer aí, Liber?
Cara, eu quero falar de um que não saiu aqui no Brasil ainda, que eu tenho esperanças de ver isso aqui publicado um dia no Brasil.
Ah, o Nameless, do...
Nameless, do Grant Morrison. E isso aqui é um tesão, porque, tipo, é no tempo quando é atual, aí ele cria toda uma história que faz pensar muito em Lovecraft, a inspiração é clara em Lovecraft, só que não é o universo do Lovecraft. Ele pega os livros de magia lá do Crowley, pega o Despertar dos Magos, pega toda a biografia, digamos assim, real sobre magia que existe no nosso mundo, né? E ele cria a história usando esses elementos do Crowley e companhia para fazer um universo estilo Lovecraft, assim. Então, tipo... É uma mistura doida, cara, e é muito gostoso de ler, cara. É muito gostoso de ler, eu tô brincando, né? Porque, tipo, o final é aterrorizante, assim. O baralho do Crowley, né? O tarô que o Crowley desenvolveu é fundamental. É, tem uma edição lá que é toda em torno de uma carta lá e tal. Mas é, assim, é tipo meio Hellraiser, assim, saca? Tem um lance de corpos sendo dilacerados e... Cara, é tesão, cara. Espero que isso aqui saia aqui no Brasil um dia, cara, porque é um Grant Morrison dos bons, assim.
Bem, agora eu vou lembrar de outro que já tinham falado aqui em cima. Cadê? Deixa eu achar só um pouquinho. Isso aqui, ó. O Hellblazer, o Hábitos Perigosos. Eu lembro quando eu li isso aqui a primeira vez, eu tinha Foi em 92, 94, Liber, você lembra? 94, né?
Eu acho que era 94 que começou a sair na Vertigo.
Isso, é, que a minha tá lá em cima, não ia pegar.
Revista Vertigo.
Cara,
eu posso pegar.
Então pega lá, que é mais... Eu acho mais legal mostrar naquela revista do que nessa. Isso aqui me pegou de um jeito, cara, que eu me lembro de eu ler na escada da reitoria da Federal com um cagaço de ler. Eu lembro também que tem uma grande amiga minha que pegou esse Vértigo, eu emprestei pra ela falou... E ela tava fazendo medicina, né? Então, assim, é legal, porque a gente era bem moleque, né? Se ela tava fazendo medicina, então foi 94 mesmo, 95 talvez. Ela olhou e falou assim, ninguém cospe o pulmão e não leu mais o gibi. Sabe aquela arrogância de quem tá no primeiro ano de medicina e tal? São umas
não,
lembranças massas.
Cara, eu não... Eu só lembro de uma coisa, você que curta esse lance de contar a memória, cara. Eu comprei isso aqui, eu tava no Cefet lá, segundo grau lá. Aí eu fui na cantinona do Cefet, número 1, a revista, comecei a ler. Cara, aí tem lá, ele acorda de manhã, tossido, tosso na pia, muito sangue, e de repente tem um pedaço de mim na pia. Tá
cagado.
Ele fala assim, cara, eu me lembro que eu tava lendo o gibi, cara, eu lembro, eu larguei. E tipo, puta que pariu, ah, que coisa horrível.
Cara, é muito bom, cara. Eu acho que é, pra mim, do John Constantine, a melhor história até hoje. O Lielson fala que é do Jamie Delano. O Lielson insiste nessa teoria da qual eu não concordo. Pra mim, o melhor é esse Hábitos Perigosos, cara.
É, cara, a corrida do Garth Ennis no John Constantine é maravilhosa, né, cara?
Sim.
A trajetória do Garth Ennis no John Constantine é lindo, sim, cara, é poesia, sim.
Eu acho...
É muito bom.
Que é até mais legal do que o Preacher. Eu acho, tem essa teoriazinha.
Eu é aí que tá, faz muito tempo que eu li os dois, assim, eu tenho que reler pra ver o que eu acharia hoje, mas no meu coração, assim, os dois estão meio pau a pau, porque o Preacher é uma... É que isso que é foda do Garth Ennis. Ele é bom em porradaria, ele é bom em ritmo de história, e ao mesmo tempo, você pensa assim, ah, as histórias dele é isso aí. Não é, cara, é mais, cara. Pô, o Preacher é uma puta história de amizade, de tensão, e muito bem escrita. E essa do John Constantine, você vai vendo o cara atravessar a vida, ele sobe e ele desce. Ele tá, de repente, na crista da onda, de repente ele vira mendigo. Cara, é... O filho da puta escreve bem, velho. Ele pega a paixão humana e coloca na página, cara. Ele
sem
é
falar
bom.
O The Boys, né? Sem falar o The Boys, que não é terror, lógico, mas é...
Sim!
Puta, é foda, cara. O Garth Ennis é um puto escritor. E isso aqui,
putinhas,
cara...
de Garth Ennis presentes.
Esse Hellblazer aqui, putz... Hábitos Perigosos. Na hora que o cara vai tomar cerveja benta, quebra o negócio pra virar água benta no demônio, putz, cara...
E tudo história de brodagem.
É.
O John Constantine vai lá pedir ajuda pro cara, o cara também tá com câncer e não sei o quê. O John Constantine ajuda no final, salva a alma dele. Tudo na brodagem, assim, cara. Cara, é tesão pra caralho.
É, não, sensacional, cara.
Inclusive, vou na tua também, porque a que eu coloquei aquele terror que eu acho assim, de terror mesmo, porque a do Ennis eu acho melhor, ponto. Mas mais terror, eu prefiro a primeira... Que o Jaime Delano escreveu, que é aquela história do demônio da fome em Nova York.
Ah, sim.
Aquela eu acho, assim, que é uma das melhores. E cara, eu acho foda aquela história. Acho que é uma das histórias exemplares do João Constantini. Saca? É, assim, do Delano, acho que talvez seja uma das melhores do Constantini. Acho que é a melhor que o Delano fez, não sei. Mas assim, porra, foda. O primeiro número do Constantini, cara. Fome. Desenhos do John Ridgway. Muito
cara,
bom.
Sensacional. Aí o Lucas tá me agradecendo. Tamo aqui pra isso. Porque o Degenerado é bom pra cacete mesmo. Só que você não pode ler nada, nem a contracapa. Você não pode, porque a contracapa é um spoiler. Né? A gente não sabe se isso é contratual.
É um gibi que é muito bom, mas você não pode
ler. Você só pode ler na ordem que ele foi montado. É, o Jorge está perguntando se a gente curte Vampiro Americano. Eu li uma, não me bateu. Daí nem fui mais atrás, talvez.
Eu não acompanhei.
É.
Desconheço, não sou capaz de opinar. Desculpe.
Ó, o Beto falando que o melhor do Constantino é o Homem da Família. Homem de Família. É.
Ah, vou atrás, esse eu não li.
Eu tenho
aqui, obrigado pela dica.
É bem bom mesmo, cara. Bem legal.
E o legal é que esse homem de família daí aparece na história do Sandman, né? Ele é um dos psicopatas lá no encontro dos produtores de serial, né? O serial.
Cara, e o jeito que ele encontra com o homem de família... Puta, é bom. Mas sim, olha só, o universo falando que se decepcionou com hábitos perigosos. Talvez ele tenha criado muita expectativa. Expectativa é foda mesmo.
Não, pode ser, né, cara? Às vezes a história não bate muito, não sei como é que contaram. Porque, cara, que nem eu tô falando aqui, eu falo todo empolgado. Aí, já cansaram de me falar que quando eu falo empolgado de uma coisa, os meus amigos já vão com dois pés atrás pra assistir. Porque daí quando eles veem, assim, aquela empolgação, esse filme não vale aquela empolgação. Eu sou empolgado, velho. Daí dá.
Tá, o que... Ah, é, você mostrou o outro do Constantine, né? Cara, tem uma...
Cara, mas vamos, peraí. Posso ir no embalo só pra fechar de Constantine, claro. Que eu acho que tem a ver? Monstro do Pântano, do Alan Moore, a saga do gótico americano, que é quando o Constantine aparece a primeira vez. Velho, aquelas histórias do Alan Moore, que tem a história do lobisomem, a história do fantasma, a história dos zumbis, a história dos vampiros. Alan Moore arrebenta. É, assim, eu amo aquela série, cara. Eu acho... E é terror, tipo, quase EC, né? É quase aquele terror da cripta, assim. Porque cada historinha é ele com um monstrinho, assim, com um fantasminha. Puta que pariu! E é a origem do... Quando aparece o Constantine pela primeira vez. Velho, muito amor.
Cara, e daí aqui, ó. Aproveitando que o Rock Jr. falou. Uzumaki do Junji Ito é foda. Dá uns cagaços nesse gibi. Olha só que legal, você tem uma versão...
Eu tenho, porque saiu pela Conrad. Deixa eu até ver a data, velho. Vai falando aí.
Mas como que ela é tão pequenininha, cara?
É... Porque são três volumes, aqui eu só tô com...
Ah, entendi.
São três volumes e a data de publicação, 2006. Foi quando eu comprei essa Uzumaki. Que daí agora eles lançaram essa versão integral, né? Que acho que deve ter até
cara,
mais coisa.
Cara, é sensacional que as coisas começam a ficar em espiral. Tudo em espiral, e você acha, não, é uma premissa boba, e daí aquilo vai te dando um cagaço, cara, porque começa light, e a coisa vai piorando, começa com um professor, né, que só vê as coisas em espiral, e daí vai indo, daí você vê as pessoas, a hora que vira, que tem os caracóis, que eu não vou dar o spoiler, mas a hora que tem os caracóis, bicho, você fala, puta que me pariu, é muito bom, cara.
Sim.
Uzumaki, pra quem não leu ainda, olha.
Eu vou dar uma de crítico aqui agora. De crítico.
É, claramente eu posso ver que a espiral é uma analogia, uma representação metafórica do capitalismo.
Claro. Então. E Uzumaki, que mais, Liber? Que você tem aí?
Ah! Eu tô na fase saudosista, então.
Ah, sim, Hellraiser.
A série Hellraiser, de 1990, cara, que saiu quatro volumes aqui no Brasil. Depois a Conrad, eu acho, publicou uma edição encadernada que não era tão legal. Mas essas histórias curtas aqui, cara, de Hellraiser, puta merda, cara, eu amo esses gibis, assim, eles... Estão na minha cota, assim, pela nostalgia, pelo fato de nunca terem relançado aqui no Brasil essa série. Assim, pra mim, isso aqui tem um valor sentimental, assim, e as histórias eram muito boas, cara. Eram histórias curtas, e os caras inventavam demais, assim, cara. Nossa, tem a primeira história aqui tem uma história de um feto, cara.
Ui.
A guria, ela chama o coiso... Aí ela resolveu quebra-cabeça, os caras vêm pra levar ela, e beleza. Só que quando o cara vai ver, ela tá grávida. E daí ele, porra, mas eu não posso levar o bebê, porque o bebê não resolveu o enigma. O bebê, você precisa querer ir pro inferno, você... E daí, o que que eu faço com você? Cara, e daí a história com o desenho do Ted McKeever, cara, assim, tipo... A arte é linda, velho, assim, um troço muito bonito, assim, cara... E daí ele resolve a situação, ele, cara, escancara a boca da mulher, tira o espírito do fetinho lá de dentro, coloca na sua vida e fala, não olha pra mim assim, cara, a vida é dura, é isso aí mesmo. E daí ele arrasta ela pro inferno, e daí o fantasminha vai andando pelo chão da casa vazia, e daí ele olha pro céu, e daí sobe, tipo a irmã do Chico Bento, vira uma estrelinha assim no céu, cara. Mas, cara, a história é muito bacana, velho. Eu tô lendo, assim, cara. É muito massa, cara. É muito maneiro.
Tá bom, Liber. Tinha que me o Daniel perguntou se tem resenha do Uzumaki no canal. Acho que tem, né? Sabe que eu não lembro, mas eu acho que tem.
Cara, é uma ótima pergunta. Eu tenho que... Porque, cara, eu tava olhando, a gente tá com quase 500 pois programas, é. Né? Nós estamos com 440 e poucos programas. Tem coisa que a gente já falou e a gente não lembra que falou, cara. Se perigar, se fizer pesquisa, é capaz que você ache o programa dobrado, porque a gente não lembrou de conferir se a gente
pois
falou
é. Ou
não. Eu acho que a gente falou do Uzumaki. Nem que tenha sido numa relação de melhores do meio.
Ah, não, isso sim. Isso sim, eu me lembro de ter falado.
Isso a gente falou.
É. O que era mesmo agora?
Hellraiser é a história do jogo de pôquer mata pau, Jax. Concordo totalmente. Que também os caras estão jogando pôquer assim, entra um cara com a bendita da caixinha. Cara, eram umas histórias muito bacanas porque elas eram sutis, elas estavam. Puta, cara, que saudade disso, cara. Que coisa maravilhosa.
Só lembrando aí, tem uma galera que tá colocando show. Quadrinhos que a gente vai comentar, por isso que a gente não tá colocando aqui pra. Né? Pra não dar o spoiler e tal.
Na caixinha. Se bem que se você ler o nome ali, provavelmente você vai ver que é um spoiler.
Não, mas tem alguns né? Que passa também, porque tem muita gente falando.
Sim, essa do New Gamer e do Maquinho eu acho muito bacana. E é bonita, né? Ela é bonita pela arte e pela... Cara, que o Neil Gaiman faz coisas ternas, né? Ele faz terror, mas ele é mais ternura do que terror, né? Se bem que eu não vou falar nada que o Neil Gaiman, quando pega no terror, velho... PQP, velho. Aquele Coraline no livro tem uma sequência no porão da casa, assim, cara, que tomar banho.
Ah, aqui, ó, a gente não fez, não. Tem do Fragmentos do Terror, do Junjito.
Obrigado, então, Sartre.
Vamos ver se a gente faz algum dia, hein? Ó, o Lip também falou. Aqui estão dizendo que a editora Script tá fazendo pré-venda de uma HQ de terror do continente africano. Cara, assim, ó, eu comprei o livro da Script que devia ter sido entregue em dezembro e até agora não foi. Então, até que eles me entreguem o livro, eu acho que eu não vou comprar nada deles. Nada contra, às vezes não é culpa deles, vai saber, né, o que acontece.
Mas você chegou a entrar em contato com eles sobre isso?
É, eles sempre mandam e-mail, vai atrasar mais um mês... Tipo a pandemia, assim, sabe? Não, mês que vem já vai estar tudo bem.
Então eles estão explicando, mas estão enrolando, né?
Acho que não deve ser culpa deles, né? Mas mesmo assim, não vou botar minha grana num negócio que já não me entregou um, né? Tipo, se entregarem o outro, aí talvez, né? Eles estão fazendo um outro negócio bem legal que eu já não lembro o que é. Mas essa editora Script é bacana, cara. Tipo, a Script, a Figura, são editoras muito boas, assim. A Figura eu comprei o... colecionador e puta que pariu, cara. Aliás, Libra, você já leu aquele... Sim. Já viu aquele da Zendal? Como é que é o nome? O Vento que Sobra os Pinheiros? É só arte. Assim, cara, que lindo, cara. Que lindo.